Aqui tem umas notícias da Somália, na África. Eu vou ler algumas coisas e depois vamos comentar. O grupo operativo já foi à Somália. Foi o primeiro lugar do planeta que a hierarquia pediu que fosse acudido. E o grupo operativo já esteve lá. E agora, a Somália foi considerado o maior desastre humanitário do mundo. Como nós temos outras pautas de viagem, não que foram dadas para o Quênia, Sudão, Egito, seria bom que esse grupo que foi à Somália fizesse algumas orações especiais para lá, para completar o trabalho, porque a situação piorou muito. Então, como já existe um contato, já existe um fio coligado, não? Vocês estiveram também com as irmãs de Madre Teresa de Calcutá? Então, liguem um fio lá, dediquem algumas orações, porque a situação está muito grave. Que diz o seguinte: refugiados da Somália que buscam abrigo no Quênia para escapar da seca e da fome extremas, são os mais pobres entre os pobres e as pessoas mais vulneráveis do mundo, disse um chefe de agência da ONU. Cada vez mais crianças pequenas desnutridas estão morrendo depois de passar semanas caminhando em busca de ajuda humanitária naquele que já se tornou o maior desastre humanitário do mundo. Fugimos para não morrer de fome, disse uma mulher de 32 anos, que passou 3 semanas caminhando até a fronteira com seus 6 filhos pequenos e o marido doente. Não tivemos nada para comer ou beber no caminho durante 3 semanas. Para uma outra mulher de 35 anos, o trajeto foi ainda mais árduo. 2 filhos e uma filha dela morreram ao longo dos 35 dias que passaram caminhando. Desde a fronteira, os refugiados ainda precisam atravessar 80 quilômetros do deserto queniano para chegar ao campo de refugiados. Em muitos casos, essa travessia é feita a pé. Temos casos de crianças que foram devoradas por leões e hienas, disse um dos refugiados. Em junho, o número de recém-chegados ao campo de refugiados do Quênia triplicou, chegando a 1.300 pessoas por dia. As agências humanitárias internacionais não têm conseguido fornecer ajuda alimentar dentro da Somália devido à insegurança e à hostilidade do grupo rebelde que controla boa parte do país. Já visitei muitos campos de refugiados no mundo, mas nunca vi pessoas chegando em condição tão desesperadora, diz este da ONU, no domingo, durante a visita a Gadá, o maior campo de refugiados do mundo, situado a 80 quilômetros da fronteira entre o Quênia e a Somália. Aqui, nos arredores do campo de refugiados, temos os mais miseráveis entre os miseráveis, os mais vulneráveis entre os vulneráveis do mundo, acrescentou. Crianças e suas mães estavam sentadas na areia, aguardando ajuda. Suas únicas posses eram preciosas latas para receber água, mas não havia água. Alguns bebês choravam, outros, com seus rostos recobertos de poeira branca, estavam tão exaustos que não se movimentavam. Em Dagahale, o setor norte do campo, as mortes de crianças de até 5 anos se multiplicaram por 6 em maio, em comparação com o ano passado. Hoje, entre 18 e 24 dos recém-chegados de até 5 anos de idade estão desnutridos. Bem, aqui está explicado não porque nós estamos sendo convocados para ir para lá. Então, aqueles que estão se inscrevendo, saibam o que precisam fazer. Quênia, Sudão e Egito também estão no programa proximamente. Então, pedimos que vão se sintonizando com isto. Bem, agora vamos responder algumas perguntas. Uma pessoa pediu que se comente a frase: só o amor transcende o amor. Então, nós já sabemos que o amor existe em diferentes graus. E os graus de amor mais materiais, mais elementares, esses graus podem ser transcendidos por amor em outros graus, em graus mais evoluídos. Então, se alguém está escravo de um amor humano, claro que aquilo é amor, só que é um amor que escraviza. Ele precisa estar num amor maior para resolver aquilo. Nunca se resolve fora do amor, compreende? Então, só o amor transcende o amor. Só um amor maior pode transcender um amor menor. Então aí nós teríamos que ir purificando o nosso modo de amar. Não é deixar de amar, mas é ir transcendendo o nosso nível de amor. E como o amor é infinito, nunca se termina de trabalhar isto. Mesmo que você ame espiritualmente, tenho que evoluir. Porque além do espiritual, ainda tem outros níveis. Além do amor espiritual, ainda temos o amor divino, que é outra coisa. Além do amor divino, ainda temos o amor cósmico e assim por diante. O amor é infinito. Então só um amor maior pode regenerar o amor humano e o amor menor. Vocês conhecem, porque amam ou amaram, vocês conhecem o que é o amor humano, de egoísmo. Vocês conhecem o que é isto. Por mais mascarado que seja, no fundo é de um egoísmo enorme. Então esse amor tem que ir sendo transcendido. Este amor tem que ir sendo ampliado. E é isto que o instrutor diz. Mas é sempre o amor que pode resolver isto. Fora do amor não há solução. E uma pessoa está perguntando o que significa a morada dos puros. Porque esta frase foi usada inclusive nas comunicações de Mahindra. Morada dos puros é a sétima dimensão de consciência. Como se nós estivéssemos na terceira dimensão e até chegar à morada dos puros, teríamos que passar para a quarta, quinta, sexta e depois chegar na sétima. Então nós temos um caminho bastante interessante, um caminho bastante desafiador antes de chegarmos na morada dos puros. Aquela projeção da Mãe Universal, quando nos disse que ela vive na morada dos puros, nos convidou para acompanhá-la. Isto é, com a misericórdia cósmica, acompanhando Mahindra, ela pode nos levar à morada dos puros, que é a sua sede de serviço. Mas chegando na morada dos puros, quem sabe para onde poderá nos levar. E aqui uma pessoa volta com a história do nome cósmico. Há pessoas que adotam um segundo nome. Outras pessoas que adotam o nome em sânscrito. Outras adotam o nome em Irdim. Outras pedem uma mudança de nome e em sonhos têm uma mudança de nome e adotam aquele nome. Nada disso é nome cósmico. Isto é mudança de nome, mas não nome cósmico. Embora o nome seja em Irdim, embora o nome seja em San, isso não é nome cósmico. O nome cósmico nos é dado quando nós estamos a serviço do cosmos. Quando nós estamos a serviço do plano evolutivo em um determinado grau. E o nosso nome cósmico, que nós chamamos de nome cósmico, é como uma espécie de identificação, se é que isso se pode dizer, é uma espécie de identificação entre todos aqueles que são os componentes do plano. Então, o nome cósmico é o nome que revela o nosso serviço. O nome cósmico tem a vibração e tem o conhecimento daquilo que é a nossa tarefa naquele momento. Então o nome cósmico não é nada a ver com o segundo nome que a gente possa receber. Você pode receber um nome até em Irdim. Isso não é nome cósmico. Isto é o nome que você adotou para ser ajudada por um outro nome. Nós sabemos que um nome pode nos ajudar. Então muitas vezes as pessoas trocam de nome pensando em serem ajudadas pela vibração do novo nome, ou pela coligação que aquele nome possa ter com alguma entidade ou com algum ser muito evoluído que usou aquele nome. Então, uma pessoa pode querer se chamar Paulo porque ele quer aquela decisão, ele quer aquela vontade, ele quer aquele primeiro raio de Paulo de Tarso. Porque ele admira Paulo de Tarso. Então ele quer se chamar Paulo. Paulo não é nome cósmico de ninguém, nem de Paulo de Tarso. Paulo é um nome que você adota para se complementar ou para ser ajudado. Isso sim, mas não é nome cósmico. Então nós podemos sim, eventualmente, se temos a intenção e uma abertura para sermos ajudados por um nome, podemos mudar o nosso nome. Podemos trocar de nome. Mas se troca de nome e não tem a intenção de ser outro, porque o novo nome a gente deve ser outro, não? É outro. Mas se não tem esta intenção, trocar de nome de nada vale. É um capricho de personalidade. Então, se você quer trocar de nome, troque de nome. Mas se não tem a intenção de você ser outra pessoa, porque trocou de nome, é outro. Se transformar mesmo, radicalmente, inútil. Isso é um capricho ou uma imitação de saber que o outro trocou de nome e acha isso bonito. Com essa questão dos nomes, nós teríamos que amadurecer um pouco. Porque adotar um nome é uma responsabilidade. Se você adota um nome, você é responsável por se transformar. Você não pode continuar o mesmo, só para ser chamado diferente. Você trocou de nome, você tem que trocar muitas coisas, tem que mudar muitas coisas. Isso é responsabilidade. Senão você deturpa toda a vibração de um nome. Você compromete um nome, vulgariza um nome, que eventualmente tem uma força em si, que eventualmente tem uma energia em si. Então nós teríamos que ser bem responsáveis com respeito a este assunto. Uma pessoa pergunta: como saber o momento certo para nos consagrarmos? Nós podemos nos consagrar a qualquer momento, desde que seja verdadeiro isso. Se consagrar não quer dizer se oferecer, se entregar, é muito mais que isto. Se consagrar quer dizer se colocar todo, inteiro, totalmente nas mãos da consciência maior. Se consagrar é não ser mais quem é. Se consagrar, você vai ser aquilo que a energia maior fizer de você. Você se consagrou. Você se ofereceu totalmente. Você não vive mais como vivia. Você está consagrado. Você vive uma outra vida, você vive uma vida maior. Não é mais você. Então, quem se consagra, mas continua sendo a personalidade que é, não se consagrou realmente. Tem o título de consagrado, mas não é consagrado. O consagrado não é mais ele. O consagrado se doou, se consagrou a algo maior. E a qualquer momento isto pode ser feito. Não existe uma data para isso. O momento é o momento da pessoa, é o momento do ser. Chegou o momento dele fazer isto. E se chegou o momento, não há outra coisa que fazer. Porque se chega o momento de nós nos consagrarmos e nós não fazemos, nós nos sentimos órfãos de tudo daí por diante. Órfãos de tudo. Mas não é muito comum que uma pessoa chegue no momento de se consagrar e não se consagre. Porque a força da consagração é muito grande. Precisa que o indivíduo esteja como no teatro representando um papel. Então ele finge que está se consagrando, ele finge. Mas não é disso que se trata. A consagração é uma entrega de si. Consagração é a morte de todo o homem velho que nós somos para renascer. Renascer novo, renascer outro. Está consagrado. E aí o plano evolutivo conta com você. Porque o plano evolutivo conta é com os consagrados. Claro que o plano evolutivo encaminha a energia. O plano evolutivo dá tarefas para quem não é consagrado. Mas certas tarefas só podem ser entregues a quem é consagrado. Porque há certas tarefas que necessitam de uma consagração para serem realmente feitas. Veja, aqui uma pessoa está dizendo que está se entregando. Mas ela sente uma pressão muito grande interna para o trabalho espiritual, porque ela, no trabalho espiritual, ela gostaria de não lidar com dinheiro. Então ela não está entregue, ela pensa que está entregue. Porque se você se entrega, mas não quer um trabalho de lidar com dinheiro, você não está entregue. Você se entrega menos para isto, para isso, para isso. Não quero lidar com dinheiro. Então, você não está entregue coisa alguma. Você pensa que está. Aliás, nós temos a tendência para nos oferecermos para fazer muitas coisas, todas boas e positivas, menos aquela que é pedido. E ninguém está pedindo que a gente faça o que não foi pedido. Se está pedindo que faça o que foi pedido. Então foi pedido uma coisa, se entregar e servir. Eu me entrego, mas não quero lidar com dinheiro. Então você não se entregou, você está iludida. As pessoas entendem por entrega que a gente vai se sacrificar, vai perder alguma coisa, que a gente vai sempre doar de si. Enfim, a pessoa fica sempre fazendo uns cálculos. O que ela vai ganhar quando se entrega? Se ela, quando se entrega, vai ter paz? Quando se entrega, vai sentir amor? Ela quer fazer comércio com essas coisas. Isso não tem nada a ver com entrega. Um quadro simbólico para representar a entrega é uma pessoa que chega na beira de um abismo, olha lá para baixo, não vê o fundo e a uma certa altura vê um escuro. E ele se atira. Isto é uma entrega. Agora, olhar para baixo e ver o abrigo iluminado lá embaixo, ver uma rede te esperando e depois te pôr no altar, isto não é entrega. A entrega é você dar um salto num abismo que você não vê o fundo, não vê nada, não sabe o que vai... E nem pensa que vai morrer no caminho, sabe? Que aquilo é tão fundo, de repente pensa, ah, eu morro no caminho. Não, não pensa nada. Você se atira lá e pronto. Isto que é entrega. E outros então dizem que estão entregues e ficam olhando para trás para ver os que ficaram, se estão com saudades dele, se os filhos estão com fome, se a mulher casou de novo. São coisas infantis. Nós somos uma humanidade criança ou não somos? Uma entrega Você não quer saber nada, você se entregou e pronto. Você não existe mais. Então, se não quer lidar com dinheiro... A pessoa pergunta se nós podemos orar cantando. E o que fazer para manter a oração viva, evitando que caia na rotina? Então, não há uma fórmula fixa de rezar, de orar. Você ora segundo o seu coração, você ora segundo o seu ser interior. A oração é a sua expressão. Você se expressa querendo se coligar com os planos superiores, querendo servir os planos superiores, isto é oração. E isso você pode fazer à sua maneira, como pode usar alguma fórmula para fazer isto. E sim, por que, que não se pode rezar cantando? Você pode orar cantando, pode orar andando, pode orar de qualquer jeito, desde que esteja realmente orando. Esteja colocando aquela forma em função da sua oração. Não existe uma forma fixa. Agora, para evitar que a oração caia na rotina, você tem que estar orando de verdade. Não adianta estar aí balbuciando contas se você não está concentrado ali, se você não está sabendo o que está dizendo, ou melhor, se você não está recriando cada vez que faz uma conta. Então você tem que fazer 10 contas. Você começou a fazer a primeira, quando você chegar na décima, você já fez 10 contas diferentes. Não é a mesma coisa. 10 contas, babababababá, tudo igual, não vale nenhuma aquilo. Você, em cada conta, você está construindo alguma coisa. Você está usando aqueles elementos, inclusive o que está falando. Você está usando aqueles elementos, está criando com aquilo. E cada conta que você pega, você começa tudo de novo. Vocês notaram que, às vezes, o trabalho com as contas tem uma frase, não? Então tem uma frase, Ave Maria, ou Pai Nosso, ou qualquer outra. A segunda é a mesma frase, Ave Maria, Pai Nosso, ou qualquer outra. A terceira é a mesma frase, mas não é a mesma, não deve ser a mesma. As palavras são a mesma. Mas quando você passa da primeira para a segunda, você ali acrescentou qualquer coisa, aquilo ficou mais forte, aquilo ficou mais real. Na terceira, mais real ainda. Até que aquela sequência de 10, eu estou falando 10 porque é o nosso caso, mas pode ser outro número. Até que aquela sequência de 10, antes de você mudar, quando chega na décima, aquilo é uma força que foi criada ali. Então aquilo vai transcender aquele estado de oração como você estava fazendo. Aquilo vai transcender, aquilo vai ter uma tarefa que pode ser que não foi dada por você, mas aquilo foi criado, aquilo foi energizado, aquilo criou vida. E de repente as consciências superiores pegam aquela vida e vão aplicar numa coisa que você não está nem vendo, nem sabe que existe. Aqui uma pessoa diz que não está conseguindo cortar um relacionamento que ela considera não positivo, porque ela deve estar condicionada por aquele mesmo relacionamento em vidas anteriores, que aquilo deve ser um problema de outras vidas, e ela está se distraindo muito com isso. Isto é, ela pensando que aquilo é um relacionamento que já vem de vidas anteriores, ela com isso se desculpa por não conseguir cortar. Ela diz, eu não posso cortar porque... Isso... Veja o que é a mente humana. Se é de vidas anteriores, vai precisar de uma tesoura mais grossa. Você não vai precisar de uma tesourinha de unha, porque não dá. Não é dessa vida que você faz assim... Psst. Você precisa de um tesourão. Muito simples. É tudo questão de querer. E ela ainda se dá desculpa porque é de vidas anteriores e eu criei o hábito. Todo hábito é para ser abandonado. Não existe hábito que é para ser mantido. Se você está orando por hábito, você tem que acabar com isto. Porque a gente não ora por hábito. A gente ora por orar. Agora, você está fazendo uma coisa porque está habituado, isto é coisa para corpo humano mesmo, que se habitua com as coisas e vai aí automaticamente. Você está habituada a várias vidas com relacionamento, mas razão maior ainda para cortar, acabar com isto. Onde se viu um relacionamento que é por hábito? Que relacionamento é esse? Para que serve isto? Você já pensou um relacionamento por hábito? O outro se dá por cansado, você fica aí. O outro acabou. E aí você fica chorando. Aí você fica se lamentando. E nós, com tantas centenas de encarnações, ainda não aprendemos, depois de ter vivido umas coisas, centenas de vezes ainda não aprendemos. Continuamos nessa redundância. Chama-se redundância. Experiências redundantes. Agora, como é que a gente sai desse círculo vicioso? Porque são círculos viciosos essas encarnações, sempre as mesmas coisas. Como é que a gente sai disso? Como é que se um dia a gente desperta e diz eu quero sair disso? Como é? É muito simples. Você começa a se privar de tudo aquilo que você está acostumado. Então, se você está acostumado a sentar de uma determinada forma, você observe como está sentado e procure sentar diferente um pouco. Não fique escrava do modo de estar sentado de um certo jeito. São coisas simples, simples, muito simples. Você está habituado a tomar banho às 9 horas da manhã? Um dia se diz, olha, hoje eu vou tomar às 9 horas da noite, porque eu não quero me habituar a tomar banho às 9 horas da manhã. Não quero que meu corpo fique condicionado por isso. Eu vou tomar banho porque isso é uma necessidade. Mas eu vou tomar banho uma outra hora. Eu vou tomar banho de outro jeito. Eu só posso tomar banho quente? Ah, eu vou esfriando a água. Cada banho eu vou esfriando, esfriando, esfriando até chegar no banho frio. Não posso ficar habituado com uma coisa destas. O corpo fica viciado. É um trabalho um pouco detalhista. É nos menores detalhes. Nos menores detalhes. Tudo aquilo que é um hábito, você vai procurando contrariar. E se vocês quiserem ouvir essas coisas com energia espiritual, vão ler São João da Cruz. Se possível, na língua original, que é o espanhol. Porque quando vai traduzir, já é outra coisa. Quer dizer, é o mesmo sentido, mas não tem aquele raio. Vocês vão ler São João da Cruz e vão ver tudo isto. Isto e outras coisas também. Porque só existe uma coisa, que é a vida única. É aquela unidade lá em cima, que é a unidade, é a única vida. Você tem que ir para lá. Você não pode ir para lá levando 10, 20, 30 unidades. Você, para chegar na unidade da vida, você precisa ir se despindo de tudo aquilo que não é unidade. Você precisa estar soltando as coisas. Não tenha medo de soltar, porque tudo é útil, tudo vai lá para o lixo cósmico, vai lá para a coisa, e lá é resolvido, vira coisas maravilhosas depois. Mas com você não vira. Com você é vício, é hábito, é mania, temperamento, essas coisas que a gente dá mil nomes aqui bonitos. E não serve para nada. Bom, como nós estamos num ciclo final, não é bom que a gente vá se despindo dessas coisas, porque aí as naves não precisam fazer tanta força para nos suquear lá para cima. A gente fica mais leve para ser levado, não fica tão pesado. E aqui uma pessoa tem tido umas visões, e não se trata de entrar no mérito do que está acontecendo, mas se trata de nós, quando começamos a ter uma manifestação interna, antes de criticar a própria manifestação, antes de duvidar, antes de pôr em dúvida, primeiro agradeça. Agradeça por estar saindo do normal. Agradeça. Seja grato. Seja grato. Então, eu estou tendo visão disso, visão daquilo, mas não acredito. Sou eu que estou tendo, não pode ser bom. Você seja grata por ter saído da rotina, do normal, por ter saído dessa inércia. Depois de você ter agradecido por estar acontecendo alguma coisa diferente, aí sim, Aí você vai ver o que está acontecendo. Aí você vai observar, vai aprender, vai ver se é falso, se é menos falso, se é super falso, o que é. Mas antes vai agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer por tudo. E depois que você agradeceu, e depois foi ver o que era, e viu que era falso, agradeça por ter visto que era falso. Agradecer por tudo. Nós teríamos que agradecer por tudo. Teríamos que agradecer por tudo. Neste planeta, nós temos que agradecer por tudo. Se nós estivermos famintos, doentes, tem que agradecer por tudo. Porque podia estar tudo muito pior, conosco e com o planeta. Então tem que agradecer por tudo, para depois começar a fazer qualquer coisa. Mas se não agradece por tudo, é tudo inútil que você vai fazer, porque está sob uma base falsa. E isso é aplicado a quase tudo, a tudo. Então, se você está enfermo e quer ser curado, primeiro você agradeça por estar enfermo. Porque você está enfermo não é por acaso. Você está enfermo por alguma razão. Então, aquela enfermidade está resolvendo alguma coisa. Então, se agradeça por isso. E depois de agradecer, aí você vai ver, será que eu vou poder colaborar com essa enfermidade? Colaborar com essa enfermidade. Não querer retirá-la, colaborar. Porque se essa enfermidade está me levando a me transformar nesse sentido, eu vou me transformar, vou colaborar com a enfermidade. Porque aí ela não vai precisar ser tão rigorosa e tão prolongada. Eu vou colaborar com ela. Então, se eu tenho uma dor de garganta, eu vou ter que examinar que palavras eu estou dizendo. Porque se eu não estivesse dizendo palavras erradas, eu não podia ter dor de garganta. Então, você vai colaborar com aquilo. E depois, quando você estiver colaborando, já estiver em ação, um certo processo, aí você vai buscar a cura. Aí vem a cura. Porque não precisa mais daquilo. Não precisa mais daquela enfermidade. Não é mais necessária. E esta medicina terrestre diz que existem moléstias que não têm cura. E se vê o nível dessa medicina. Porque não é o que não tem a cura. Você que precisa de cura, não é a doença. Você precisa de cura para aquela doença não ter mais o que fazer ali.